Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa semana 2, a semana na qual nós vamos falar da Magna Carta e, portanto, das origens mais remotas do direito econômico. E eu gostaria de iniciar, mais uma vez, dando as boas-vindas à nossa disciplina, que será, como nós vimos, uma disciplina provavelmente remota na sua integralidade, nós iremos acompanhando então as aulas por meio destes áudios e no cronograma que estabelecemos neste plano entregue no início do nosso semestre letivo. E para hoje então vamos tratar deste tema que é a Magna Carta, um tema bastante conhecido de todos, porque certamente já puderam se debruçar sobre ele em outras disciplinas, muito provavelmente tanto em teoria do Estado como em disciplinas de direito público. E nós aqui no direito econômico faremos uma abordagem diferente que, penso eu, irá complementar aquilo que eventualmente já tenha sido abordado e estudado por todos. E uma das principais dúvidas que podem surgir nesse momento é o motivo de nós retomarmos o tema Magna Carta. Bom, a esse respeito, eu vou iniciar retomando algo que eu sempre digo, e que é uma antecipação da nossa disciplina, né? Nós, no direito econômico, estudamos o Estado liberal, o Estado econômico, mas propriamente no caso do Brasil, né, o Estado na forma em que a economia vem traçada na Constituição, que não deixa de ser, certamente o é, um Estado liberal. E para entendermos esse Estado liberal, nós temos que entender que este Estado possui políticas econômicas típicas, como diz o professor Comparato, né? E esse Estado liberal, com as suas políticas econômicas muito próprias e específicas, ele se utiliza, e eu diria mais ainda, ele depende de instrumentos jurídicos também muito próprios para que se alcance esse modelo liberal. Como, por exemplo, o contrato privado, não é? A propriedade privada, a liberdade individual, seja a própria liberdade de contratar, a liberdade de empreender, a liberdade da iniciativa, sentido amplo, não é? A liberdade de concorrência. Então, nós temos diversos instrumentos jurídicos, o que significa que o direito, de alguma maneira, instrumentaliza ou deve instrumentalizar, não é, a política econômica do Estado liberal. Ele deve servir de meio para que se concretize todas as escolhas econômicas que a sociedade faz e imprime e consigna na sua Constituição. E considerando esse aspecto, né, é preciso relembrar também que o capitalismo, ele só se firma, ele só se consagra a partir das revoluções burguesas, e ele é dependente do direito, né? O capitalismo, ele é um modelo econômico pelo direito, ou seja, por meio do direito. O capitalismo, como costuma se dizer, ele deve ao direito a sua grandiosidade, né? A sua capacidade, a sua consolidação. Então, é uma relação que eu chamo de inerência, de uma relação em que o direito é inerente ao capitalismo, como nós conhecemos e praticamos esse capitalismo. O que eu quero dizer com isso? Que o direito não é algo substituível na engrenagem capitalista por nenhum outro elemento. Ele é um elemento essencial, ele não é secundário, ele não é desprezível, ele não pode ser ignorado, não é? Então, o direito tem um papel extremamente importante no capitalismo. E por que eu estou falando isto neste momento? Porque, dito isso, é muito compreensível que, na tradição ocidental, o documento que é resgatado da antiguidade, não é, da época medieval, melhor dizendo, é justamente a Magna Carta, enfatizada como uma suposta Carta das Liberdades, né, na qual já haveria, então, uma série de preocupações que são muito próprias, inclusive, dos dias de hoje, ou seja, do próprio capitalismo atual, né? Então, é muito compreensível, como eu dizia, que a normatividade, a antiga normatividade, a qual vai se fazer muita referência e que é resgatada mesmo como um ponto distante, mas um ponto de grande referência, é a Magna Carta, com estas ênfases, digamos, liberais. E nós iremos verificar agora que a realidade histórica é bastante diferente. A Magna Carta não era exclusivamente uma carta de liberdades. Aliás, é até um anacronismo, né? Ou seja, uma deturpação temporal aí, se querer falar de liberdades, né, no período feudal, e mais do que isso, né, antes do surgimento do próprio Estado. Não é? Como sabemos, as liberdades, do ponto de vista jurídico, foram, dos documentos jurídicos, foram construídas para serem opostas ao Estado Todo-Poderoso, né, como mecanismos de garantia do cidadão. Então, é muito impróprio, impróprio, repito, querer utilizar a terminologia de liberdades para falar das cláusulas ou de algumas das cláusulas da Magna Carta. De qualquer maneira, também isto fará parte da nossa, do nosso estudo e da minha, do meu detalhamento, da minha explicação logo a seguir. Bom, primeiro ponto aqui é também observar a respeito da Magna Carta que essa expressão ela é posterior a 1215, não é? Então, a Magna Carta, que é sempre referida, não é, da data de 1215, na verdade, ela tem uma identificação diversa, não é? Porque a literalidade Magna Carta só vai surgir em 1225, aí com a ratificação da Magna Carta por Henrique III. Né? Aliás, há diversas reiterações, confirmações da Magna Carta de 1215, todas com variações, isso é muito importante. Alguns autores chegaram a contabilizar 55 confirmações da Magna Carta. E em todas elas nós vamos poder observar alterações textuais, acréscimos, eliminações, desvios, enfim, pequenas mudanças e, por vezes, grandes mudanças. Essas cartas são documentos feudais, não é? E muitas outras, muitos outros documentos precederam a Magna Carta de 1215. São uma espécie de acordos que existiram. E lembrando que nós estamos falando de um período, não é, em que existe ali o período das monarquias absolutistas. Não é? Aliás, essa também é uma expressão que precisa ser explicada, porque nenhum rei da Inglaterra, nesse período, era visto pelos contemporâneos como um monarca absoluto. Né? Esse, aliás, era um conceito que também não era conhecido na época. Né? E seu uso inicial está relacionado ao reinado de Henrique VIII, que se iniciou em 1509, né? Então, por que a ideia de absolutismo, né? Na verdade, isto na época apenas significava que, no caso a Inglaterra, né, que a gente está falando da Inglaterra, a Inglaterra era considerada absolutamente soberana do ponto de vista externo. Era esse o sentido, né, do absoluto, né? E o feudal, por fim, também merece alguma explicação, né? Nós estamos falando aí do termo do feudalismo, né, das suas características centrais, porém, no uso que foi se implementando ao longo da história das ideias, o feudalismo também significa, e passou a significar com muita intensidade, um estado de civilização, quer dizer, todo um período da civilização, né, um momento da civilização. Aliás, Montesquieu foi responsável também por alargar esse sentido, né? E Montesquieu exprimia com o termo feudalismo a fragmentação do poder, né, que é uma das características centrais. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema, em 1215, portanto, nós temos uma declaração que é concebida como carta, uma carta magna, portanto um documento feudal, imposto ao rei João Sem Terra pelos barões, e no qual existem cláusulas que passaram, não é, para a modernidade e ficaram até hoje registradas como relevantes na história das ideias, especialmente a ideia do devido processo legal, que é algo que eu vou retomar logo adiante, né? Mas nessa carta de 1215 também existiam cláusulas relacionadas aos bosques. E é isso que nos interessa muito, né? Entender o que isso significou e qual era o contexto jurídico dessas cláusulas da Magna Carta. Era um contexto jurídico, não é, de práticas, da praxe, que merece ser retomado aqui. Se forem consultar na internet, vão verificar que se usam expressões do tipo a Magna Carta é um documento que limitou o poder dos monarcas, a Magna Carta é o início de um processo que levaria ao constitucionalismo, às constituições, a Magna Carta é a pedra angular da Constituição Britânica, a Magna Carta é uma carta de liberdades. Isso tudo precisa ser cuidadosamente explicado. É importantíssimo que todos entendam que a Magna Carta é uma carta de prerrogativas, uma espécie de acordo feudal estabelecido entre, como eu disse, de um lado a monarquia já um tanto enfraquecida e os barões, os barões ingleses e o clero, né? A Magna Carta também costuma se apontar que ela é responsável pelo surgimento do Estado de Direito, de que o rei estaria sujeito à lei. Vejam, isso tudo não faz sentido, porque tudo isto demanda a existência do Estado. Como eu disse, a Magna Carta foi uma carta de prerrogativas que foram obtidas por determinado segmento junto à monarquia, não é? A penalidade pelo descumprimento da Magna Carta, ela não existia, na medida em que qualquer penalidade, como nós sabemos, depende de uma entidade que faça impor essa penalidade nos casos de descumprimento da norma. Tanto não existia que, numa determinada ratificação muito posterior da Magna Carta, em 1225, se agregou, sim, aí sim, uma penalidade, mas mesmo nesse momento não é o que nós conhecemos e definimos como legalidade ou Estado de Direito, né? A penalidade que se impôs pelo descumprimento do monarca aos termos da Magna Carta, era a penalidade da excomunhão, né? Então é preciso sempre tomar muito cuidado com o que se encontra escrito por aí, sem grandes referências, sem a certeza e a segurança das fontes e de quem está escrevendo. A Magna Carta, ela precisa, portanto, ser compreendida de uma maneira bastante historicamente definida, né? Portanto, de uma maneira bastante delimitada, né? O que ela significou para a posteridade é algo diverso, né? Ou seja, é claro que a história é construída pelos vencedores e os vencedores muitas vezes vão atrás, né, daquilo que remotamente pode ter constituído um ponto de partida importante para se chegar aonde se chegou. E sob esse prisma, evidentemente, que é de se concordar que a Magna Carta exerceu uma influência importante para a história das ideias ocidentais, né, e teve uma grande força ao longo da história. Então, parte inclusive da Magna Carta ainda se encontra em vigor, não é? E ela realmente estabelece aí algumas liberdades, né? Mas isso só se foi possível graças a uma certa evolução, né? Como eu disse, essa Magna Carta foi ratificada, reiterada em diversos momentos da história. E desde que passou a existir o Estado, né, evidentemente que ela pôde ser absorvida de uma maneira diferente, quer dizer, com uma visão e com uma eficácia que ela não tinha quando ela surgiu inicialmente em 1215. Bom, além disso, um outro aspecto interessante nesse breve relato que eu fiz é que vocês percebem que se costuma atrelar exclusivamente à Magna Carta à história das liberdades, né? E na realidade, a expressão liberdade aí das grandes cartas, que como eu já disse, não tinham nem o nome Magna Carta nesse primeiro momento, mas eram as grandes cartas. A liberdade, ela significava, no fundo, as prerrogativas, né? Então eram as prerrogativas que eram estabelecidas para determinadas categorias ou segmentos que compunham aquela sociedade. Mas como eu dizia, há uma fixação, né, nessa ideia de liberdade e de devido processo legal como, digamos, elementos extremamente importantes advindos da Magna Carta. Porém, a Magna Carta, essa Magna Carta, que é acentuada por essas características, ela não corresponde à realidade de 1215, de 1216, de 1217, anos em que a Magna Carta foi reiterada, né? Essa imagem da Magna Carta que nós recebemos e costumamos com facilidade ler em diversas fontes, é uma ideia, é uma imagem de uma Magna Carta patrimonialista, né, que supostamente atende àquilo que viria a ser, né, pressuposto para o capitalismo, não é, que viria a ser pressuposto para este momento do constitucionalismo das liberdades. Porém, a primeira versão, como eu já dizia, da Carta Magna era já uma versão que continha cláusulas relacionadas ao bosque. É aqui que então entra, né, algo que foi sendo esquecido ao longo da história e foi sendo de alguma maneira, inclusive, deturpada, não é, deturpado o significado da Magna Carta original. Então nós teríamos, na verdade, uma Magna Carta que é esta, que foi vitoriosa na narrativa da doutrina, da literatura e na prática, não é, do capitalismo. E temos a Magna Carta, ao lado dela, a Magna Carta que nós podemos chamar de Magna Carta do Comum, aquela Magna Carta que lidava diretamente com a sobrevivência econômica das pessoas naquele período histórico. Era, portanto, uma Magna Carta que estamos chamando como Carta do Bosque, na qual eram abordados os seguintes elementos: os direitos comuns, ou seja, os direitos pertencentes a todos, os direitos de subsistência, os direitos de usufruto livre e coletivo, né? Portanto, conjunto de orientações, né, de cláusulas, né, que procuravam resguardar o uso comum dos bosques como fonte máxima e primordial da sobrevivência coletiva naquele momento histórico. A subsistência humana naquele momento da história dependia do uso comum que era feito nos bosques, que era um uso considerado imprescindível, né? Então, nós poderíamos até falar em uma duplicidade de cartas ou de Magnas Cartas, em 1215, né? Na verdade, era uma única, um texto único no qual havia cláusulas, tanto tratando da propriedade, tanto tratando também do que seria o devido processo legal, mas havia algumas poucas cláusulas tratando certamente do direito dos comuns, né? Bom, em 1216, inclusive, haverá uma separação, né, em duas cartas, efetivamente, né, as duas grandes cartas, sendo uma delas a Carta do Bosque, na qual são garantidos todos esses mecanismos de sobrevivência da humanidade, né? E, aliás, os autores, inclusive os grandes comentaristas ingleses, como William Blackstone, o Edward Coke, anterior ao Blackstone, inclusive um dos autores que é utilizado rotineiramente pelo Blackstone, que escreveu os comentários às leis inglesas, ambos, né, fazem referência às duas cartas, e à importância de ambas, que nenhuma delas deveria ou deve ser tratada como uma carta menor, não é? Em termos de conteúdo, vocês encontrarão no artigo que eu escrevi, que está disponibilizado, alguns exemplos dessas cláusulas que estão ali, então, explicitadas, não é? Eu vou fazer referência aqui breve ao direito, aos direitos comunais, né? Por exemplo, ao direito de uso dos pastos, a qualquer homem livre, né? O acesso era total a todas as pessoas livres, os bosques eram, portanto, fonte da subsistência. E qualquer pessoa poderia, por exemplo, construir, né, um terreno, um moinho, um poço, né, no bosque, desde que não prejudicasse nenhum vizinho. Lembrando que, de novo, estamos falando de direitos comuns, que direitos pertencentes a todos. Portanto, não havia o sentimento de apropriação, que é o típico, não é, padrão que nós empregamos hoje no capitalismo em termos de nos apropriarmos, não é, daquilo que nos interessa e que diz respeito à nossa subsistência, né, especialmente em termos de propriedades. Então, isto não existia, e daí a ideia de direitos comuns, né? Também uma outra questão importante é que muitas vezes se faz confusão, lembrando a Carta do Bosque como uma espécie de princípio da proteção da natureza, né? Na verdade, não se trata exatamente de uma carta que pudesse ser considerada como uma das primeiras preocupações com as reservas naturais. A preocupação não era essa, né? A preocupação era que essas reservas naturais pudessem ser por todos utilizadas, né? E lembrando que era no bosque que as pessoas poderiam encontrar aquilo que era essencial naquele momento histórico, né? Como a madeira. A madeira era a base, é a base de tudo, né? A madeira servia exatamente para a construção dos lares, servia para a construção de caminhos, né, para o transporte, servia para o fogo, né, a madeira usada para o fogo. Então, tudo isso, a madeira como reserva de energia, então tudo isso dependia exatamente do acesso aos bosques, né? Então, a madeira era a principal fonte de energia naquele momento histórico, diferente de hoje, obviamente, como todos sabem, não é? Então, aqui só resumindo, não é? A Magna Carta que passou, cuja ideia foi passada para a posteridade, é uma Magna Carta envolvida com uma visão patrimonialista e com suposto princípio da liberdade. Enquanto que a Carta do Bosque, que eu estou resgatando aqui na nossa conversa de hoje, é um conjunto de cláusulas vocacionada para a subsistência. Então, nós estamos falando basicamente daquilo que hoje é o direito econômico, né? Como é que as pessoas, a sociedade, pode estar garantida em termos de sua própria subsistência, sua subsistência em termos plenos, né? Então, é isso.